É interessante notar que muitas dessas restrições decorrem de leis coloniais herdadas da Europa e que foram informadas por uma compreensão cristã de moralidade. Quando o Ocidente fala sobre homofobia no mundo árabe ou entre comunidades diaspóricas globais, o foco está em como o Islã ou as atitudes árabes tradicionais estão na raiz da hostilidade para com os árabes LGBTQIA+, o que é uma abordagem essencialista e simplista. Trecho do livro This Arab is Queer, página 9.
Islamic culture has given us majestic arches and soaring spires.
Islam itself is threatened by many sides in the world.
But until then, let's find inspiration in Islam's teachings of equality, compassion, and service.
Islam teaches us that be together, be united, be tolerant.
Sejam bem-vindos ao R Inshallah, um projeto Pod RI que busca trazer visibilidade e espaço para o Islã dentro das relações internacionais. No episódio anterior do R Inshallah, conversamos com a professora Franci Rose sobre a islamofobia e seus aspectos estruturais. No episódio de hoje, nos movemos para uma questão de recente interesse acadêmico dentro das relações internacionais, seja pelo crescimento em discussões sobre gênero ou até pelo desenvolvimento de uma teoria queer. Essa questão, quando falamos sobre Islã, é extremamente estigmatizada e precisamos ter um olhar histórico que englobe três perspectivas: o colonialismo, o discurso religioso e a tradição do direito. Para aprofundarmos nesse debate, hoje convidamos o professor Carlos Eduardo Carreira. Carlos é mestre em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e possui ênfase nas áreas do Direito Internacional Público e Privado, Direitos Humanos, Estudos sobre Orientações e Características Sexuais e Identidades e Expressões de Gênero, além de contextos islâmicos e árabes. Para começarmos nosso episódio, é interessante entendermos um pouco mais sobre esses termos. Ao mesmo tempo que vemos um crescimento de perspectivas que tratam da comunidade LGBTQIA+, o termo queer tem acompanhado essas discussões como sinônimo para essa identidade. Como podemos entender esse processo de nomeação é um ponto interessante para iniciarmos.
Se a gente for a rigor, metodologicamente mesmo, o termo queer e toda que ele carrega, ele tem muito sentido como sinônimo das identidades heterodiscordantes, digamos assim, num contexto anglófono, Estados Unidos, Austrália e aqueles países que estão ainda mais imersos. Então, Japão, Coreia do Sul, de algum nível, Grã-Bretanha, em algum nível, Alemanha. Hein? Porque se a gente pensa que o queer está dentro da ideia da negação ao gênero a partir de Butler, a gente percebe que na América Latina o movimento é contrário. Porque esta é uma daquelas ciências que ela está em construção da base para cima, né? Então a gente, antropologicamente, recolhe os fenômenos da sociedade, dos ativismos, dos grupos, da militância, e vai tentando ali socar nas caixinhas que a ciência exige que nós tenhamos e toda a questão da taxonomia. Mas aí, em termos taxonômicos, a gente no Brasil, na América Latina, México talvez tenha alguma diferença, mas nós temos uma construção que é não homogeneizante. Ela é pela criação e aumento e expansão de inúmeros subgrupos. E cada subgrupo representando a sua particularidade. E aí de GLS, GLBT, LGBT, aí eu fui um dos primeiros na São Fran, mas a São Fran também está no século XIX, como serve de base, mas, a usar LGBTQIA+, que é o termo que eu ainda tenho usado, QIA+, LGBTQIA+. Por quê? Porque se a gente amostragem, ou grandes aspas, se a gente fizesse um censo, ninguém sabe o que é queer no Brasil, mas a pessoa sabe o que é gay, o que é lésbico, o que é bi, o que é intersexo, etc. Pessoas que se identificam. Então, eu tenho notado que subglobal, generalista, mas a grandes aspas, é mais preciso um termo que aglutine as especificidades do que a utilização de um único termo que seja guarda-chuva e tente acompanhar. Por quê? Porque nós temos os fenômenos das lutas intra. E aí você tem a porra do gay, que é anti-lésbica, o gay transfóbico. Você tem todas essas situações. Então, e nós dificilmente encontramos pessoas que se identificam como agênero, né? É, pelo menos na nossa sociedade, muito provavelmente, isso vai chegar aqui. Talvez sim, mas eu acho que quando nós falamos em termos brasileiros, sobretudo, ou sul-americanos, ou latinos, ou sul-global, enfim, há uma precisão metodológica um tanto quanto maior em termos como LGBTQIA+, ou, resumindo a ópera, não é a ciência que imputa o termo, e sim o termo que é recolhido, o fenômeno é recolhido da sociedade pela ciência. Então, se a gente pega as grandes manifestações, os grandes congressos, os termos jurídicos, que no fim das contas, o que vai valer e que vai mandar é o termo jurídico. Por quê? Porque o direito detém o monopólio do poder lícito, digamos assim, não é? Então, até em termos jurídicos, o melhor que nós conseguimos chegar foi o LGBTQIA+, que também é o termo, por sua vez, utilizado no único documento de caráter universalista que nós temos em direito internacional, que são os princípios de hoje e a carta. Então, quando nós percebemos que, para fins de Nações Unidas, para fins de, vamos supor, um julgamento no TPI, por um genocídio específico de uma população não hétero, potencialmente nós estamos de frente ao termo LGBT, entre imensas aspas de termo, forma pedagógica, queer está para milhas, o que LGBT está para quilômetros. Estados Unidos tem o rolê deles, e é o rolê deles, mas eles são um país isolacionista, socialmente falando, sempre foram, sobretudo em direitos humanos. O Islã, e aí é claro, importante sempre reforçar a diferença de islamismo como Islã político e Islã com o fator religioso. E quando eu falo nesse fator religioso, eu incluo o fator jurídico, porque a religião é jurídica e o jurídico é religioso dentro desse sistema, e aí sim, muçulmano, um termo que abarca toda aquela pessoa que segue o profeta Muhammad. O que me parece é que as fontes que são ao mesmo tempo jurídicas e religiosas, obviamente, tanto Corão quanto as Hadith, e aí, Corão, livro sagrado, as Hadith, todo conjunto, não é, de atos e ideias e exemplos dados pelo profeta e pelos seus mais próximos, não incluem nenhum tipo de juízo de valor sobre a população LGBTQIAP+. Por alguns motivos óbvios. O primeiro, essa população não existia naquela época. Por quê? Porque esse é um termo contemporâneo, né? E aí nós vamos necessariamente para a questão da história, e ela é essencial nesse tema, e a primeira regra da pesquisa histórica, o anacronismo é o pior dos pecados. Então eu não posso dizer que a Grécia era avançadíssima em direitos LGBT, porque a Grécia não tinha direitos LGBT, porque direitos LGBT não existiam na Grécia, porque na Grécia não existia hétero, não existia heterossexualidade, muito menos homossexualidade em contrapartida. Isto vem com Roma cristianizada e para lá, para vai, se nós estamos pensando nos países afetados por culturas ocidentais, por ocidentais, digo, de sendo pano de sendo romano, se nós formos para a China, para o subcontinente indiano, sudeste asiático, África subsaariana, ou mesmo o continente americano com os povos ameríndios e todos os povos originários, nós vemos que são termos que não têm mais remoto sentido. Então, não é que o Islã não fala nada sobre, esse tema não existia. Agora, as pessoas que se identificam como romanticamente atraídas por aquelas que são iguais a ela, ou sexualmente atraídas, ou ambos, ou nada, sempre existiram. E os registros históricos são imensos, tem pedra mostrando isso em tudo que é lugar. A questão é que o fenômeno, quando a gente pensa em Islã, nós pensamos numa sociedade século 7, 8, por aí vai se desenvolvendo, especificamente a partir da Península Arábica, dos centros de comando de Meca e Medina, na verdade, Meca e Medina, não é? E dali indo em direção ao Mar Mediterrâneo, passando pela costa mediterrânea, o que nós chamamos de Levante, Egito, e muito bem, até atingir o Maghreb, por aí. E, por sua vez, até atingir a Índia e até o mar, até o Oceano Pacífico. Essa religião jurídica, como todas eram naquele momento, ela conhece o fenômeno, ela não o regulamenta, portanto, ela não o considera algo relevante a ponto de ser regulamentado, porque o direito trabalha justamente, e aí a religião, nessa fase jurídica, ele regulamenta o que é relevante para a sociedade. O que não causa prejuízo não é regulamentado. Então, não se percebe prejuízo aqui. O que se existe, isso desde sempre. E isso, na verdade, vem muito antes, né? As religiões abraâmicas, toda a origem dos três ramos, religião hebraica, judaica, e por aí vai. É um interdito, né? E no Islã a gente usa muito esse termo interdito, não é? O conceito de pecado, ele é muito especificamente cristão. A ideia está mais no ilícito, está mais no não aconselhável ou interditado em relação ao sexo anal. E como nós temos uma religião, a terceira, não é? A mais recente delas, que é muito tranquila, resolvida em relação às sexualidades, algo que o judaísmo, o cristianismo católico ou depois protestante nunca foram, o sexo, a sexualidade, a vida sexual afetiva nunca foi um tabu, nunca foi algo não dito ou impronunciável. Então, regulamentar a vida sexual se torna algo corriqueiro e, portanto, algo que não traz capacidade reprodutiva, digamos assim, e que, portanto, não aglutinaria aumento populacional, não é? É algo que se tem a evitar. O que não significa, de qualquer maneira, a questão relativa a homens assim identificados, cisgêneros assim identificados, em relação ao sexo anal. O interdito vale para qualquer relacionamento, independentemente. Esse interdito, naturalmente, faz muito sentido num contexto em que, se a tua população, da tua vila, da tua cidade-estado, diminui ou não aumenta exponencialmente, você vai ser conquistado, né? E, paralelamente, óbvio, nós temos em história de todas as civilizações, de todos os registros, exemplos registrados, bonitinhos, de casais formados por dois homens cis, pelos termos atuais, casa ao mesmo tempo que nós temos uma ausência de menção a casais formados por duas mulheres. Por quê? E aqui isso também é comum. O machismo existe em qualquer sociedade, para mais, para menos, muito raramente a ponto de ser ignorável, né? Ignorável, de ser não provocar quaisquer resultados. E, sobretudo, igualmente, isso passando pela Eurásia como um todo, pela África, Américas talvez um pouco menos, porque Américas tiveram uma evolução um tanto quanto isolada, a figura masculina como a figura de comando. E isso a gente vê quando, por exemplo, depois da primeira mulher faraó Hatshepsut, no Egito Antigo, todas as construções por ela feitas foram não demolidas, mas tiveram a imagem dela, o rosto dela, alterado para uma figura masculina. Isso também já arqueologicamente comprovado. Assim como na China, não é? Nós tivemos uma única imperatriz um império sob seu comando, o Zetian, que chega ao poder sendo originalmente uma das concubinas, mas cujo reinado foi tão espetacular que não pôde ser apagado da história da China, mas foi extremamente demonizado e hoje passa por uma série, não é, de reinterpretações a partir das teorias que buscam limpar o machismo da pesquisa histórica. Então, mulheres não teriam a sexualidade entre elas, a sexualidade está focada, é falocêntrica, obeliscos que digam, né? E, portanto, nós temos exemplos, o autor que eu indico para isso, Ludovic Mohamed Zahed, está aí a cabeça dele aqui, tem várias obras, Queer Muslim Marriage, inclusive ele é tunisiano, de origem na França, enfim, e a pesquisa histórica dele é muito interessante, demonstrando que, principalmente na Era de Ouro, no Islã, na chamada Era de Ouro, até, não é? Sobretudo, os Rashidun, os quatro primeiros califas, né? Os bem guiados, nos dão exemplos de uma vivência islâmica muito corânica, muito purista, coranicamente. E por isso, casais formados por pessoas de mesmo sexo, digamos entre aspas, naquele contexto, não demonstram, historicamente, terem sofrido qualquer perseguição. A questão é o interdito do sexo anal.
Uma questão extremamente comum nos episódios do Inshallah é o debate entre discurso religioso e concepções culturais. Como ressaltado por convidados anteriormente, o Islã é uma religião que busca a equidade e a justiça. Pensar a perseguição de grupos minoritários, portanto, é entender um contexto político e cultural e não religioso, quando falamos do Islã. Pensando nisso, podemos entender um pouco melhor a questão do interdito sobre o sexo anal.
Por outro lado, nós também temos que pensar que no Islã, a privacidade é um direito extremamente relevante. A vida privada e a vida pública são muito, muito cingidas, muito distantes uma das outras. Então você tem, ao mesmo tempo, um espaço profundamente sensualizado e erotizado pelos povos europeus, que viam uma liberdade sexual que para eles era gritante, e aí você tem da dança do ventre, qualquer outra coisa, a Aladdin, seja, embora Aladdin se passe na Índia, mas nós observamos que, por conta disso, ainda que a sodomia, os sodomitas estivessem em ilícito, não cabe a qualquer pessoa falar da vida do outro. Porque, por sua vez, fofoca, espiar o coleguinha, o vizinho, o que ele está fazendo com a vida dele íntima, não é algo aceitável. Então, e aí vem o direito islâmico nesse aspecto, a questão da figura da testemunha. Tem que ter provas para comprovar perante o tribunal islâmico que houve um ato sodomita. Você tem que ter testemunha, você tem uma série de regras processuais criminais, processuais cíveis, para tornar essa denúncia, entre aspas, viável. Como, por sua vez, denúncia infundada é ilícita, você entra numa situação em que, basicamente, a vida particular é a vida particular, ninguém tem nada com isso. Isso estava e funcionou maravilhosamente bem até os mongóis derrubarem Bagdá. Porque dali para frente foi só para baixo.
Assim como nas relações internacionais, visões sociais apresentam um peso para a pesquisa histórica. O apagamento de identidades não hegemônicas é um padrão na ciência que reforça a necessidade de não acreditarmos cegamente na impessoalidade ou ainda na imparcialidade científica. Novos registros e estudos que buscam desmistificar essas questões, assim como o professor argumenta, demonstram que a história é outra.
Com a invasão, com as invasões mongólicas, cada vez mais houve uma descentralização religiosa, né? E cada vez mais uma maior necessidade dos herdeiros daquele califado abássida, né? Então tivemos a dinastia Omíada, depois a dinastia com a capital no Damasco, depois a dinastia Abássida em Bagdá. Quando isso cai e se divide tudo, todos tiveram que se militarizar profundamente, porque logo na sequência a Europa já veio com as cruzadas, né? Tava tudo ali muito perto. E esse recrudescimento, isso também é historicamente já muito claro, leva ao fim dessa era de ouro do Islã e, consequentemente, todas as visões filosóficas, literárias, as fontes literárias são riquíssimas, os contos, os poemas homoeróticos escritos naquele momento, que estão em lugares muito escondidos da pesquisa, que a galera deixa ali no fundo de uma caixa muito delicada, eles são muito claros. Por quê? Porque o Islã nunca teve problema com a sexualidade alheia. China também não tinha tanto. Tem registro de um dos imperadores, me lembro qual deles, que até tem uma passagem literária que ele corta o tecido que o cobria, que era um tecido seda caríssimo e tal, para não ser obrigado a puxar e com isso acordar o amor da vida dele, que era outro homem que estava ao lado. Então, essas narrativas, historicamente, estão, pelo menos até o século XIII, XIV, não tínhamos problema nenhum. Daí para frente, o recrudescimento, nós tivemos cada vez mais leituras sistematicamente mais focadas em hadith do que no texto corânico. O texto corânico é silente, não há um versículo, entre aspas, né? Aia, né? Mas não há uma passagem do texto corânico que condene. Ai, mas tem o conto de Jó, que lá, 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 o equivalente, entre grandes aspas aqui, falando pedagogicamente, a sua Domingo Morra. Enfim, e aí vem esse autor aqui, Ludovico Mohamed Zaev, que eu gosto muito, não só ele, temos outros autores, demonstrando que se você faz uma leitura dos textos originários, não é? O Corão nós temos essa vantagem, porque o texto canônico, corânico, está inalterado desde os Omíadas, né? O texto corânico ele foi descerrado pouco anos, 60 anos, se eu não me engano, após a morte do profeta, né? Foi em Damasco. E ele não sofreu alteração até hoje. E porque os melhores historiadores, de longe, naquele momento histórico, e até hoje, muitos deles sempre foram árabes. Nós só temos acesso aos gregos pelos árabes, que salvaram a cultura grega, traduziram, a incorporaram, não é? E a partir disso, voltou esse conteúdo para a Europa. E aí eu acho interessantíssimo. Ah, nós somos ocidentais. Bom, a partir das fontes árabes. Portanto, eu, mas aí sou só eu tenho laudos para me livrar de qualquer crítica, povos árabes são povos ocidentais. Então, nascem junto com todos. Se cristãos são ocidentais, árabes, necessariamente também. A questão do Oriente sempre foi depois do Rio Indo, desde Alexandre o Grande. A partir da Índia, do subcontinente indiano, para lá, no sentido do Pacífico, se considerava Oriente. Então, há uma base muito comum aqui. E, ao mesmo tempo, o fenômeno desse recrudescimento religioso ocorreu, para e passo, Europa, ortodoxos e apostólicos romanos, árabes e não árabes, muçulmanos. E ali nós temos também a divergência entre as escolas de pensamento. Porque aí, na teologia barra direito, nós entramos em quatro mundos parecidos, mas distintos, de interpretação do que é a correta forma de se portar como muçulmano, que são as escolas de pensamento, as quatro escolas, algumas mais preponderantes para lá, algumas mais preponderantes para cá, mas basicamente a exigência social militarizada de uma masculinidade que precisa ser cada vez mais agressiva, cada vez mais beligerante, exige posturas e a partir de seus comandantes que são cada vez mais conservadoras e não só conservadoras, criando interpretações que beneficiam a classe dominante, que é uma classe dominante masculina. De isso vai se alastrando. Nós temos o Império Otomano, que depois consegue juntar todo mundo de novo, né? No seu auge, consegue. E aí, século XVI, bate as portas de Viena, mas unifica isso de alguma maneira. Mas não se preocupa tanto com a questão religiosa no aspecto de que cada fundo do império pratique a religião da exata mesma maneira que Istambul. Isso ainda dá margem para que diversas interpretações se mantenham e que tolerâncias, detesto esta palavra, mas é uma palavra que nesse contexto faz sentido, apareça. O negócio realmente se torna uma violação a direitos existenciais a partir do século XIX, tá? O século XVIII preparou o cenário, o século XIX implementou no mundo inteiro, sem exceção, a sua versão mais moralmente controladora da vida sexual alheia. de preferência controladora, a ponto de que há a negação do prazer. Sendo que no Islã, nós sabemos, o prazer sexual não é apenas uma possibilidade não pecaminosa, porque não tem pecado, como é um dever, é uma obrigação marital. Se um casal hétero, se o marido não faz a esposa gozar toda a transa, ela tem direito de pedir um divórcio daquele marido por ele não cumprir as obrigações maritais e, portanto, ela retém o dote. A culpa é dele.
O reforço de uma visão única de sexualidade, opressora e que perseguia identidades não dominantes, foi uma das consequências diretas da colonização que podemos sentir até os dias atuais em países colonizados. Não é à toa que Rahman, um autor especializado na questão dentro das RI, vai propor um conceito de homocolonialismo, entendido como uma construção de uma identidade hegemônica heterossexual e cisgênero por meio do encontro de três discursos. O primeiro desses discursos, abordado em seguida pelo professor Carlos, é a ideia da modernidade ocidental, imposta pela colonização com fins homogeneizantes, inclusive sexualmente falando.
Quando nós temos, portanto, no século XIX, não em todos os lugares do mundo, né? Nós temos o recrudescimento, um dos auges do recrudescimento moral, então, Vitória no Reino Unido, e a política vitoriana monstruosa em relação à população LGBTQIA+, tá? Que ela exporta para suas colônias na África e cujas leis coloniais homotransfóbicas permanecem até hoje, não foram criadas por povos africanos, foram impostas pelo branco europeu. A mesma coisa aqui no Brasil, por exemplo, através da inquisição, a religiosidade exacerbada, numa visão que portugueses e espanhóis, mas não só, franceses também, trazem para cá. E no fim dessa história, também surge uma figura que vai trazer esse ponto para a esfera de influência islâmica. O querido, na verdade, desquerido, do Wahhab, no século XIX, ele é um estudante de teologia barra direito, e, se eu não me engano, em Al-Azhar, no Egito, né, que é o centro, e até hoje é o centro teórico de pensamento islâmico em relação a questões jurídicas. E ele é expulso da universidade porque ele propõe uma versão ultraconservadora que se considera absolutamente detestável até para os estudiosos daquele momento. Ele é expulso e ele vai migrando até que ele chega no deserto da Arábia. E tem aqui uma questão muito diferente. Arábia urbana, entre aspas, e a Arábia desértica, entre aspas. Maca, Medina, as cidades relativamente costeiras do Mar Vermelho, têm uma perspectiva muito distante da perspectiva dos povos nômades do deserto. O Wahhab se encontra, portanto, com Ibn Saud, que é a tribo mais aguerrida, mais beligerante daquela região. E eles fazem isso, tá registrado historicamente, um pacto de sangue, literalmente, o que por si só já seria proibido em termos islâmicos. De que, e faz muito sentido, né? Ultraconservadores ou ultrabeligerantes vão se dar muito bem, de que a expansão da esfera de dominação política dos wahhabitas será capitaneada pelos sauditas. E aí é claro que vem, né? O Império Otomano está cada vez mais tremendo ali e precisamos acabar com esse Império Otomano de uma vez por todas, porque precisamos do Canal de Suez. Comércio, Índia, colônias, Grã-Bretanha, né, Coinor, as joias todas da Índia precisam ser roubadas e levadas para a Grã-Bretanha de alguma maneira. Vamos fazer isso da melhor maneira mais econômica possível, então precisamos derrubar o Império Otomano, todo o caos, temos a Primeira Guerra Mundial. Naquele contexto, e já sabemos aí a história da contemporânea, né, essa aliança dos britânicos com os sauditas para que um movimento de pinça fosse feito para pressionar os turcos a ficarem concentrados na região que é hoje a, né, Anatólia, a Ásia Menor, portanto, permitir que essa zona de influência, que vai desde o que deveria ser o Kurdistão, a até o Maghreb pudesse estar disponível para a colonização. Já estava, né? Já tínhamos protetorado, já tínhamos ali, não é? Mas precisava realmente cair essa autoridade central ainda. Essa autoridade central cai, o arabismo se finca de uma vez por todas, os sauditas conquistam as cidades sagradas do Islã, só não conquistam Jerusalém, mas quase que. Os europeus controlam o resto, Síria, atual Síria, atual Líbano, atual Palestina e Israel, enfim, Iraque, etc e tal. E é o arabismo, ó, havia perseguição ao que hoje nós chamamos LGBTs antes dos wahhabitas, óbvio, naturalmente. É uma minoria perto de uma maioria, com um comportamento que já era há séculos considerado moralmente condenável. Então, é óbvio, né? Mas a criação da imagem de que Islã é a síntese do anti-LGBT vem a partir do arabismo e da expansão da influência saudita. Por quê? Porque ainda por cima acharam os maiores postos de petróleo em cima, embaixo dali. As petromonarquias surgem no Golfo, daí para frente nós sabemos o que acontece, mas, sobretudo, com a Guerra Fria, o contexto da Guerra Fria foi que, porque a Arábia Saudita exporta, através da construção de madraças em vários países, financiando vários países, para que células, não é, desse pensamento se difundissem em todos os países, se fala predominantemente de fala árabe, mas também de fala não árabe, que o Irã fica ali meio que apertado, não é? Entre o Paquistão agora independente, então o Paquistão ocidental, mas o Paquistão agora independente e o Iraque, mas essa influência saudita realmente espalha essa perspectiva ultraconservadora. Pegou? Não pegou 100%. Então nós não vemos os trajes típicos sauditas sendo utilizados no Paquistão, no Marrocos, na Tunísia, por exemplo. Como seria a questão da Irã? Estamos pensando num chador. E esse chador é quase que simbólico em relação a essa exposição, no nível de exposição que é moralmente aceitável ou não. Ao mesmo tempo, nas tribos afegãs, nós já tínhamos o uso de uma vestimenta como a burca, que nada tem a ver com a religião, né? Mas que se torna um símbolo dessa religiosidade extremista.
O segundo discurso que compõe essa teoria do homocolonialismo, que tanto Rahman quanto Massad vão propor, dois autores essenciais no tema, é quanto à Gay International. A Gay International é um movimento que surgiu no Ocidente a partir de Stonewall, que coloca essa parcela do mundo como promotora única dos direitos LGBTQIA+. Essa visão, além de simplista, é responsável por criar um discurso intervencionista em que ONGs acionam suas atuações a fim de impor uma visão ocidental sobre sexualidade ao mundo e tratar a luta por direitos sexuais como uma luta exclusivamente ocidental. Sim, a mesma parcela do mundo que impôs uma visão rígida e opressora de sexualidade agora seria a principal promotora de sua liberdade.
Pessoas LGBTQIAP+, ainda são um dos poucos grupos minoritários que não possuem nenhum projeto de convenção internacional para focadamente proteger a sua existência. Convenção dos Direitos da Criança, Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, contra racismo, contra violação a direitos religiosos, proteção da língua, de línguas minoritárias, enfim, vários. Mulher, enfim, ainda não. Por quê? Porque o conservadorismo sentou graça, e aí vem a minha formação de base, que é profundamente marxista. Conservadorismo auxilia no capital de uma maneira única. São nascidos um para o outro. Então, a expansão do capitalismo necessariamente vai forçar uma expansão de tudo aquilo que o agrega, que o auxilia, inclusive o ódio a pessoas LGBT, exceto quando LGBTs dão lucro. Porque aí nós vamos para a questão do pinkwash, né? E a utilização da população LGBT ou de sua falsa proteção como um argumento para fingir que se protege direitos humanos de alguma forma. Então, Israel, por exemplo, é o exemplo mais óbvio né? Existem vários, vários, mas Israel é realmente o exemplo mais óbvio do pinkwashing. Imaginem, como podemos não ser democráticos se gays podem andar de mão dada em Tel Aviv? Nada impede que, e é o que acontece, a 50, 100 quilômetros de distância dali, essas mesmas pessoas estejam promovendo o genocídio palestino, não só dos palestinos étnicos, inclusive dos palestinos gays. Já aí, nesse aspecto, tanto faz, o importante é matar todo mundo.
Finalmente, compondo o último tripé do homocolonialismo de Rahman, seguido da modernidade ocidental e do discurso da Gay International e do pinkwashing, temos a resistência dita pós-colonial de países de maioria muçulmana e de lideranças dentro do Islã de ouvirem as vozes não cis heteroconformantes. Atualmente, existe um movimento interno para se opor a tal questão, mas ela é ainda dominante nesse tripé homocolonial. Para entendermos melhor esse ponto, podemos levar o debate para a discussão sobre direitos humanos.
A tendência, e sobretudo a internet agrega isso, é que a expansão dos direitos humanos é irrefreável, a não ser por algum evento de extinção em massa. A expansão da internet, seja ela mais ou menos censurada, que plenamente não censurada, raramente vai existir, e não vamos confundir censura com utilização do veículo para discurso do ódio, né? Então, censura é uma coisa, proibição de discurso do ódio é outra. Mas essa expansão, ela vai existir. Então, nós temos paulatinamente. Nós vimos Grécia recentemente. Nós vimos Taiwan recentemente. Nós temos Tóquio. Nós temos fagulhas apontando ali. E isso, obviamente, também no campo do Islã, dos países islâmicos. Mas aqui é um ponto em que eu divido de alguns estudiosos do Islã, das suas mais diversas facetas. Por outro lado, estou acompanhado de outros excelentes estudiosos da matéria, de que não é possível, e aqui não é nem questão de direitos LGBT, é questão de direitos com. Nós sabemos como como o orientalismo dentro desse sistema capitalista é um instrumento glorioso para fazer baixar preço, para fazer comércio ser mais rentável, né? Para exportar cultura, e aí a gente, nós não nós do direito, mas todos de RI estudam muito mais isso, como a cultura é, sim, um dos melhores instrumentos de dominação que se pode utilizar, eficientíssimo se bem modulado. Mas, se não houver divisão, uma divisão clara, uma divisão absoluta entre direito e religião e Estado. Direito e religião até podem andar juntos, mas entre religião e Estado é impossível. Só há qualquer chance de termos uma sociedade, seja ela cristã, seja ela muçulmana, judaica, agnóstica, ateia, afinal, países de maioria ateia também estão com explosão de grupos neonazistas. Até aí, salva nada. Nesse momento, hindus, um governo de extrema religiosidade hindu, a cachapa, população minoritária, que ainda assim é imensa, muçulmana na Índia. China, que em tese seria ateia a partir de uma proposta comunista, por outro lado, acachapando sua minoria uigur, budistas, ao mesmo tempo em relação a povos rohingya. Nós, ultraconservadores cristãos, que se acham judaicos, porque Israel é cristão, aparentemente, e aí vai desfilar com uma bandeira que tem um pentagrama no meio, que é a coroa do negócio. Então, se não houver uma muralha impenetrável dividindo religião e Estado, nenhum direito é possível, e aí vai a questão do racismo, vai a questão do capacitismo, vai a questão do preconceito religioso, vai a questão do machismo, tá? Do machismo, e por todo mundo. Então, me parece que o cenário como um todo hoje se encaminha para isso. Vai dar muito bom, esperemos que nós não precisemos repetir uma guerra mundial, um momento de crise, de ruptura tão grande quanto, para que nós obtenhamos uma sociedade global, que hoje já podemos dizer que é global, né? Hoje eu acho que é seguro dizer que a sociedade realmente é global e que essa expansão dos direitos humanos é inexorável, e por isso, e sabendo disso conscientemente, essa estrutura reinante no status quo, como sempre, quer manter seu status quo e tenta
matar,
de uma maneira ou de outra, toda forma de diversidade.
Para encerrar, gostaria de agradecer imensamente ao nosso ouvinte que está acompanhando esse projeto com afinco ou que está ouvindo pela primeira vez. E queria deixar meu muito obrigado ao Carlos por ter topado e contribuído muito com o R Inshallah. Espero poder colaborar mais vezes com o professor para ter o privilégio de ouvi-la novamente. Até a próxima, Inshallah!
Antes de mais nada, eu agradeço imensamente o convite, me sinto honrado por ele, porque é um tema extremamente necessário, a meu ver, muito pouco difundido ainda no Brasil, para a população brasileira, que tem uma população muçulmana cada vez mais expressiva, os dados de islamofobia também cada vez mais expressivos no Brasil, e que oferece uma alternativa de islã, talvez por alguns dito islã reformista ou alguma outra coisa, mas que pode agregar, meus estudos foram principalmente em direito internacional público e privado, com foco em direitos humanos e direitos LGBT, trabalhando com povos árabes e muçulmanos, mas não somente. E embora no meu Instagram basicamente não tenha nada, está ali também o link para o meu ícone, para os meus contatos. Fico à disposição de quaisquer pessoas, um e-mail, enfim, para tocar, e vai ser um prazer participar de quaisquer atividades nesse sentido. E, novamente, reforçamos parabéns pelo trabalho de todas e todos.